Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Matot. No início da nossa parasha, encontramos as leis referentes a Nedarim, votos e promessas. Uma promessa representa uma pessoa, por livre vontade dela, proibiu o uso e o aproveitamento de algo que é permitido. Entretanto, a pessoa proibiu isto para si mesma. E sobre uma promessa deste tipo, encontramos na Mishnah do Perkei Avot, Nedarim Siyag Laprishut. Promessas são uma cerca para a abstinência. Mas mesmo assim, encontramos no Talmud Yerushalmi, Dayecha Mashe Asra Lecha HaTorah. É suficiente o que a Torá já te proibiu. Ou seja, o Talmud não acha indicado e apropriado para uma pessoa aumentar mais proibições além daquilo que a Torá já proibiu. E baseado sobre o versículo Asa Elohim et Adam Yashar, que Deus criou a pessoa íntegra, Veheima Bikshu Cheshbonot Rabim, mas elas, as pessoas, procuram saídas, artifícios e artimanhas. Baseado sobre este versículo, podemos entender que, seguindo a primeira parte do passuk do versículo, Deus criou a pessoa íntegra, a pessoa jamais que precisaria aumentar proibições além daquilo que a Torá já proibiu. Bem ao contrário, ele tem como obrigação aproveitar e a se elevar tudo que é abaixo dele. Abaixo no sentido que o reino mineral, vegetal e animal são abaixo da pessoa, de tal forma que quando a pessoa faz uso destes reinos, ele eleva o mundo para a santidade. Mas quando a pessoa é reto, é íntegro, cabe a ele elevar o mundo, fazer uso do nosso mundo e jamais ficar em seclusão. Bem diferente é quando a pessoa se encontra numa situação do segundo parte do versículo. Veheima bikshu cheshbonot rabim, quando a pessoa procura artifícios e artimanhas. Ou seja, a pessoa de uma certa forma está viciada nos prazeres do nosso mundo, aproveitando o nosso mundo prazerosamente como um passatempo, sem querer contribuir e sem enxergar o nosso mundo como uma elevação para se aproximar cada vez mais para Hashem. E como tornar o nosso mundo cada vez um lugar melhor para toda a humanidade. Uma pessoa assim, neste estado, é incapaz de elevar o nosso mundo. Ele, infelizmente, é capaz até de abaixar o nosso mundo. E por isso, cabe uma pessoa assim fazer um neder, fazer uma promessa, que esta promessa irá servir como um preparo para uma certa abstinência, dando para a pessoa uma possibilidade de se reestruturar e se reconectar com os caminhos certos para também participar nesta grande tarefa e objetivo de elevar o nosso mundo. E por isso encontramos que durante o decorrer das gerações, nossos sábios aumentaram cada vez mais cercas e proteções para a observância das leis da Torá. Na época do primeiro Bet HaMikdash, do primeiro santuário, quando a revelação divina estava bem intensa, não era necessário tantas cercas e proteções. Durante a época do segundo Bet HaMikdash, quando foi diminuído o nível da santidade que iluminou o nosso mundo, e com isto se fortaleceu a escuridão do lado oposto, os Chachamim acharam por bem estabelecer cercas e proteções para que as pessoas não se distanciassem da observância da Torá. E assim, durante o decorrer das gerações, cada vez que a escuridão ficou mais forte, os Chachamim, nossos sábios, continuaram a aumentar as proteções e cercas. E da mesma maneira que existem diferenças entre as gerações, assim também cada de nós passa várias etapas e épocas na sua própria vida. Existem horas e tempos quando cada de nós se sente próximo à divindade. Nestas horas, a pessoa não deve se preocupar tanto pelos desafios, obstáculos e tentações apresentados por nosso mundo. Não somente que o nosso mundo não oculta sobre a divindade, mas ainda nosso mundo revela e demonstra a divindade. Seguindo o versículo, Re'u mi bara eila, enxergam quem criou o nosso mundo. A pessoa é capaz de enxergar em nosso mundo o Criador do nosso mundo, se aproximando a si cada vez mais para a divindade. Mas como é sabido, os acontecimentos em nossa vida não sempre seguem uma linha horizontal. E existem os altos e baixos. Também, cada de nós enfrenta momentos de escuridão, momentos de dificuldade espiritual, nos quais ele não enxerga a divindade. E nestas horas, o nosso mundo se torna grande obstáculo e impedimento. As tentações do nosso mundo são capazes de atrapalhar a pessoa muito nessas horas. E nestes momentos, a pessoa deve fazer uso de nedarim, promessas e votos, para se afastar pouco do nosso mundo, porque o perigo é grande. E a vantagem de fazer uma promessa ou voto se expressa de duas maneiras. Em primeiro lugar, através de uma promessa, a pessoa consegue manter uma certa distância daquilo que a atrapalha. E esta distância oferece para a pessoa uma oportunidade de refletir, se aprofundar e meditar quando a pessoa se sente protegida pela ameaça de nosso mundo, sentindo que o inimigo passou a estar bem longe dele. Além disto, promessas e votos estendem sobre nós uma influência divina muito elevada. O exemplo sobre isto, o pai que ama demais seu filho tem como uma tendência de cada vez mais proteger seu filho, aumentando cada vez mais cercas e proteções. Assim também, quando a divindade é bem revelada a nós, quando estendemos sobre nós uma influência divina altíssima, isso tem como uma tendência de aumentar proteções e cercas. E justo quando ganhamos esta influência superior, temos mais capacidade de enfrentar dificuldades, obstáculos e tentações. Entretanto, em nossa paraxá, aprendemos que mesmo uma pessoa que sentiu uma necessidade de fazer voto ou uma promessa, ele pode fazer uma visita para chacham, para sábio, e o sábio, caso necessário, tem autoridade para desfazer e anular a promessa feita. O sábio, sendo uma pessoa de uma altura espiritual, ele pode levantar e elevar a pessoa até o nível espiritual onde a promessa e o voto são desnecessários. Da mesma maneira que o próprio Chacham não precisa de votos e promessas, ele é capaz de transmitir da sua grandeza, da sua forma, para uma pessoa que inicialmente sentiu uma necessidade de fazer promessas e votos, o Chacham é capaz de elevá-lo para o seu nível onde que promessas são desnecessárias. E para entender melhor o conceito que Chacham anula uma promessa ou voto, vamos oferecer uma explicação hassídica através da qual entenderemos melhor a diferença entre Chochmá, sabedoria, e Biná, que é entendimento. Já vimos antes que cada pessoa enfrenta em sua vida épocas quando um neda, uma promessa e um voto são indicados, como também tem épocas em sua vida quando ele mesmo é um hacham, ele é o sábio que não precisa e não necessita de um voto ou de uma promessa. Ou seja, pelo nível do chokhmá, sabedoria que cada de nós possui, o hacham anula a promessa. Pelo nível do biná, entendimento que cada de nós possui, entendimento exige cercas e proteções. Em termos gerais, a diferença entre chokhmá, sabedoria, e biná, que é entendimento, é a seguinte. Chokhmá é nossa capacidade de captar uma ideia ou conceito distante de nós. Chokhmá é nossa capacidade de captar uma nova ideia ou novo conceito. A condição primordial para captar novo conceito ou nova ideia é nossa concentração. Nossa concentração significa uma certa anulação e dedicação para o assunto ou a ideia que queremos captar. Ou seja, nós disponibilizarmos para o assunto, de tal forma que nosso foco e interesse é dedicado somente para o assunto que queremos captar. E o resto naquela hora nos não interessa. E cada de nós pode perceber que quando existe esta dedicação e esta concentração, naquela hora conseguimos captar a ideia e se aproximar para o conceito que até aquele momento apareceu distante de nós. Em contrapartida, a faculdade de Biná, entendimento, significa analisar bem e definir bem a ideia que acabamos de captar. Ou seja, usamos a ideia que acabamos de captar através da nossa chokhmá como uma base e núcleo para novas expansões em diversas direções, ampliando bem a ideia e também definindo bem o conceito. Ao definir bem a ideia, conseguimos entender através da nossa Biná, que é uma faculdade da nossa alma. Sentimos também que quando entramos na fase da Biná do entendimento, perdemos pouco daquele foco e concentração. Perdemos pouco daquele bitul, daquela capacidade de se anular que sentimos durante a fase da chokhmá, da sabedoria. Podemos também sentir que a chokhmá, ela é uma forma de sabedoria sem limites, enquanto a Biná representa entendimento com definições e limitações. E com esta explicação, podemos entender como Biná, entendimento, é uma área onde que cabe promessas e votos. Nosso sechel, nosso intelecto, por mais que nós achamos o máximo, ele é muito limitado. Existem áreas em nossa alma que nosso sechel, nosso intelecto, é pobre demais para alcançar. E sob estas áreas, encontramos as palavras Ein lecha reshut laharer acharer. Você não tem permissão para investigar e explorar através de teu sechel, através de teu intelecto. Tentando usar nosso sechel para captar o que transcende nosso sechel, acaba sendo até uma profanação. Quando nosso intelecto tenta definir o que não é para definir, quando nosso intelecto tenta enquadrar em nossa mente pequena a profundidade da nossa alma, acaba sendo celeiro de especulações, como também de propostas subjetivas do que é a verdade. Bem diferente é uma pessoa ligada com o nível da Chochmá sabedoria. A Chochmá, a sabedoria, é intrinsecamente ligada com Bitul, com anulação. Concentração, foco e dedicação. O Bitul, a anulação que a pessoa sente na fase de Chochmá, serve como um trampolim para captar aquilo que transcende a sua própria sabedoria. Devido à anulação que a pessoa se expõe, não tem perigo dela colocar subjetividades ou, Deus nos livre, desvirtuar a verdade. Não cabe mal interpretações na pessoa quando ela está na fase de Chochmá sabedoria. A anulação da pessoa, com certeza, direcionará ela para sempre manter o foco, mesmo nos assuntos transcendentais, assuntos ligados com a essência da nossa alma. Em palavras bem mais simples, nosso ser, nosso intelecto, por maior que seja a inteligência da pessoa, mas mesmo assim também limita a pessoa. As atitudes, sentimentos da pessoa vão ser conforme sua capacidade intelectual, não mais e não menos. Sua ligação com Hashem, quando é baseada sobre o Sechel, também é uma ligação limitada, definida pelas fronteiras construídas de nosso intelecto. Porém, nosso amor, fé e confiança em Deus são ilimitados. E é um campo que foge da razão fria do intelecto. E somente com o input da nossa Chochmá, da nossa sabedoria, que está estruturada sob bitu anulação, podemos garantir que nosso intelecto seja um complemento da nossa fé e confiança, e não Deus nos livre, alicerce e a base da nossa fé e confiança, restringindo e limitando a si nossa fé em Deus. Por isto, uma pessoa cujo Chochmá é revelado é uma pessoa bem equilibrada. Uma pessoa capaz de criar e estender pontes entre os diversos níveis da sua alma, revelando assim seu potencial ilimitado de se conectar com Hashem de um lado e, no mesmo tempo, aproveitar as faculdades intelectuais, emocionais e sentimentais que ele tem para se relacionar com o nosso mundo de uma maneira sólida, firme e equilibrada. E o mais importante, uma pessoa que revela o nível de Chochmá, sabedoria com bitul, com anulação, é capaz de enfrentar o nosso mundo sem medo. Uma pessoa que não necessita mais de nedarim, promessas e votos. Nosso mundo é uma oportunidade para construir uma moradia para Hashem, melhorando e elevando cada vez mais o nosso mundo. O mundo parou de ser uma ameaça. Uma pessoa assim, que é um chacham, que é um sábio, e cada de nós possui este nível de Chochmá, sabedoria e anulação, é capaz de enxergar e interpretar o nosso mundo. Reu mi bara eila, enxergam quem que é o Criador do nosso mundo, revelando cada vez mais a divindade que existe em nosso mundo. Estando a pessoa consciente de sua ligação com Deus, estará aparelhada para fazer de nosso mundo um instrumento de realizações e concretizações positivas. Ele é um aliado e não um obstáculo. Chazak u Baruch.